Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora o Folhetim. A nossa entrevista de hoje é com Marta Orofino. Ela é terapeuta ocupacional do Grupo Hospitalar Conceição, é mestre em Ciências Sociais pela PUC-RS e doutora em Letras aqui pela UFRGS. Hoje conversamos com ela sobre o livro Literatura na Vida, obra que saiu pela editora da UFRGS e foi organizada por ela e pelo professor Luiz Augusto Fischer. Marta, muito bom recebê-la aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
Bom dia, Pedro. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para bater um papo, então, sobre o livro e outras coisas, né?
Com certeza. Professora, como que foi, né, organizar essa obra? Uma obra que traz uma perspectiva bem interessante sobre o uso, digamos assim, da literatura e do estudo, né, da literatura, caso estudado ali em meio a profissionais de saúde. Como que foi a organização desses artigos e pensar, né, esse tema aí que é tão recorrente na tua prática profissional?
Bom, já pegando um pouco a tua fala na apresentação, ele parte de uma experiência tanto da academia quanto de espaços não acadêmicos, né? E já colocando assim, porque eu não sou professora, eu sou uma profissional da área da saúde, e aí que vem o nosso encontro, né? E a ideia de poder publicar e juntar vários autores para esse livro, justamente pessoas que trabalham com a questão e entendem a questão da escrita e da literatura e da partilha, né? Do compartilhar escrito, importante de desenvolvermos, né? De podermos se experimentar nisso em vários campos para além da academia. Então, a minha história começa já há muitos anos atrás como uma pessoa que sempre gostou bastante de ler e de me tornar uma leitora melhor. Então, eu fiz muitas oficinas de leitura e de escrita com o professor Fischer, né, durante vários anos. E, a partir daí, a gente já se conhecia de outros momentos, né, que a gente sempre conta que é um encontro de famílias, que os nossos pais já eram amigos, então a gente se conhece desde a infância. E a literatura sempre permeou muito essa comunidade familiar, assim. E, bom, com a minha experiência nas oficinas com Fischer, né, eu fui percebendo como isso na minha vida profissional, na área da saúde, foi me ajudando a me tornar uma profissional mais atenta, com uma escuta mais atenta, né, respeitando o tempo do outro, de escutar melhor o tempo do outro, do paciente, do familiar, e fui começando a querer entender melhor isso, né, como é que isso pode contribuir na minha formação e no meu trabalho profissional. Ao longo desse caminho, teve um momento que eu fiz uma parada para estudar na UFRGS, no curso de especialização em literatura brasileira. Então, foi meu primeiro movimento assim, para dentro da academia, né? A partir da especialização, me veio o desejo então, de continuar estudando e poder pensar em alguma intervenção da literatura aplicada no campo da saúde. Eu trabalho no Hospital Conceição, que é um hospital do SUS, e o meu desejo era esse, poder pensar em algum projeto, né, dentro do doutorado na Universidade, de ações para o trabalhador da saúde, para os usuários, para os residentes que estão em formação. Então, meu doutorado foi esse percurso. Nesse caminho, eu fui encontrando muitas pessoas interessantes, né? Tanto aqui quanto em Lisboa, que eu fiz uma parte do doutorado, que é um campo de estudos que se chama Medicina Narrativa. Fiz uma parte da formação lá. Então, para começar a compreender como é que isso se atravessa e quais são os encontros no campo da saúde. Nesse caminho, fui encontrando alguns colegas, reencontrando outros, né, nessa potência de poder pensar a escrita e a leitura para além de uma experiência individual, mas na partilha e no aprendizado em conjunto. Esse livro ele brota, surge disso, então, terminado o doutorado, eu vem essa oportunidade, né, de poder pelo pela editora da URGS a gente poder construir essa obra, e fomos convidando alguns colegas, alguns amigos, tanto do campo da saúde quanto do campo da academia, pessoas que trabalham com a questão da literatura em sala de aula, em oficinas de produção textual, em espaços de formação de trabalhadores, em espaços sociais e culturais da cidade de Porto Alegre. Fomos juntando, né? Então, esse livro ele é uma união de amigos e de pessoas que têm em comum essa questão da escrita, da literatura, em vários contextos, né? Então, tem autores daqui de Porto Alegre, tem autores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Lisboa, que eles, na verdade, é uma celebração dessa união entre várias pessoas. É um pouco por aí o início de tudo, né?
Sim. Marta, como que é para ti a questão das oficinas, né, que é uma questão que tu aborda e vê como origem, né, desse teu trabalho, na percepção das pessoas, da literatura, né? O quanto as pessoas se desenvolvem e com que propósito as pessoas chegam, né, nesse estágio de querer fazer uma oficina, querer aprender sobre isso, querer se desenvolver nessa área.
Olha, Pedro, são vários caminhos, várias intencionalidades e vários processos, né, de cada um. Porque, na verdade, o livro ele conta disso, né, de várias experiências diferentes. Por exemplo, o Guto Leite e o Luiz Augusto Fischer, eles falam de experiências de oficinas de escrita e de leitura com um tempo, né, mais largo, com encontros maiores, mais com vários tempos de meses, de um grupo que monta, né, um processo coletivo de experiência. A minha experiência, por exemplo, que eu trago no meu artigo é trabalho com profissionais de saúde, onde a gente tem pouco tempo dentro da rotina, né, e da dinâmica de um trabalho num hospital, por exemplo, de poder parar, fazer essa pausa na correria do dia a dia para poder ler e escrever. Então, na verdade, as intencionalidades e o movimento de cada um é diferente. O que que a gente pode pensar em comum? Que tudo isso nos ajuda a sermos leitores mais atentos, tanto da obra literária quanto da vida, né? Então, tem o James Wood, que é um grande pensador e uma pessoa que traz bastante contribuição para a gente poder pensar sobre a literatura na vida, né? Que até dialoga com o texto com o título do nosso livro, que ele diz isso, né? Que a literatura ajuda a notar melhor a vida e a vida nos ajuda a notar melhor a literatura. Então, talvez algo que seja comum a todo mundo é que essas experiências nos ajudam, né, a ler melhor o mundo, a compreender se é mundo real, se é mundo da ficção, né? Como o Ítalo Calvino diz, isso não interessa, isso se mistura, né? Na verdade, é uma boa história, uma boa narrativa, e nos ajuda a escutar melhor o outro também, né? A se perceber e a perceber melhor o tempo do outro, como é que o outro diz, o que que o outro fala. Então, por exemplo, falando da minha experiência no campo da saúde, isso traz para nós uma potência muito interessante e muito importante, né? Então, poder viver a partir da literatura, podermos experimentar vários sentimentos, emoções, modos de estar na vida, modos de ser na vida, que uma vida só não dá conta de viver toda essa experiência, a literatura nos ajuda e muito. Então, poder partilhar isso, poder refletir sobre isso e pensar o que que nos toca, que nos move, nos comove, é muito importante. Então, na verdade, tem esse movimento individual de cada um, e enquanto oficina, enquanto um processo que sai dessa experiência individual, né, para uma partilha no coletivo, traz essa potência da grupalidade mesmo, né? Então, como é que eu percebo o outro também nesse movimento? Tentando sintetizar, é um pouco isso, assim. Tem um dos artigos que conta de uma experiência que já tem aqui em Porto Alegre há muito tempo, que é da Luísa. O artigo da Luísa conta sobre essa experiência que ela faz em Porto Alegre. Antes da pandemia era no Parangolé, agora são encontros online, né? Que a Luísa Milano, ela conta da experiência da literatura em voz alta, né? Da leitura em voz alta compartilhada. Então, as pessoas, o que que as pessoas fazem? A gente se encontra uma vez por semana para ler uma obra, né? E ler juntos. Então, essa questão das emprestar a voz, circular a voz, e cada um ler no seu tempo, no seu ritmo, e o outro escutar, né? A partir da voz do outro. Então, são experiências únicas, que cada encontro promove uma experiência, uma sensação diferente, né?
Marta, como que é para ti, né, pensar essa questão da literatura dentro da área da saúde, tendo em vista, né, essa questão que tu mencionou aí, que muitos autores colocam, né, equiparam, digamos assim, a literatura à vida humana, né, comparam a próprio James Wood diz que a literatura é aquilo, o romance, né, é o mais próximo que se pode ter da vida. Como que a gente pode entender, né, essa metáfora, digamos assim, dentro do estudo, né? O que que isso ajuda as pessoas, principalmente quem trabalha na área da saúde, a conviver, né, com essa linha tênue, que nessa área é ainda mais, né, saliente, que é a questão de viver ou não, né, e ter isso no dia a dia, ele conviver com isso, né?
Bom, Pedro, agora te escutando, fiquei pensando, né? São várias camadas, daria para dizer. Uma delas é a questão da empatia, né? Então, acho que nos ajuda muito. O cotidiano do trabalho em saúde, principalmente quem trabalha em hospital, em áreas mais duras ou em espaços que a gente lida diariamente com a iminência da morte. Né? Então, assim, são espaços que a gente, enquanto trabalhador da saúde, né, em geral, se não pararmos para colocar atenção nisso, corre um grande risco de entrar num trabalho automático de procedimentos, né, ser muito eficiente na tecnologia, na técnica, e esquecer que tem uma pessoa que é o mais importante no Nesse contexto todo. Então, a literatura e a arte em geral, mas a literatura enquanto uma arte, né, uma arte quente, uma arte como o Rancière fala, né, é uma arte que nos ajuda a essa questão da partilha do sensível, de poder partilhar e compartilhar o sensível da vida, ela ajuda muito, né, a gente voltar ou retomar essa prioridade da empatia e de olhar o outro. Então, o mundo do. Nós, trabalhadores da saúde, independente da profissão, nós somos muito treinados a sermos muito eficientes e eficazes naquela técnica que a gente aprende, naquela profissão, mas muitas vezes se esquece da prioridade, que é a pessoa, né? Aquela pessoa. Como é que poder uma das coisas que a narrativa e a literatura enquanto mais estratégia importante para desenvolver a capacidade de escutar a narrativa do outro nos ajuda é poder olhar para o outro e perguntar, né? Além de quem é tu, como que tu percebe o teu adoecimento, né? Porque muitas vezes a gente atropela o outro. Eu digo o que que tem que ser feito, como tem que ser feito, qual é o procedimento correto, né? Qual é a dieta correta, qual é os cuidados corretos, sem perguntar para o outro, afinal, o que que ele quer e o que que ele precisa. Então, tem algo que, no nosso conceito, enquanto trabalhadores do SUS, tem uma ideia muito importante, que é a ideia do acolhimento, né? O acolhimento é receber o outro que vem pedir cuidados, mas escutando dele o que que ele realmente quer e o que que ele precisa. Então, a literatura nos ajuda muito nisso, né? A desenvolver, que é algo que não nos ensinam na academia, não nos ensinam na educação profissional, e que a gente precisa diariamente reaquecer, se lembrar disso, né? Então, essas pausas, esses momentos com a literatura, e aí esse momento também de nas oficinas de poder também escrever ajuda muito, porque a escrita também tem uma outra camada, né? Que é quando eu escrevo, quando eu escolho escrever algo, que seja uma frase, uma palavra, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que, entre tudo que eu posso dizer, eu escolho algo. No momento que eu tomo essa decisão e compartilho com os outros, né? Torno público essa minha ideia, essa minha emoção, esse sentimento, e compartilho com o coletivo, ele também me ajuda, é uma metáfora da vida cotidiana do trabalho em saúde, né? Porque todo o tempo nós temos que tomar alguma decisão, né? Principalmente quem trabalha em lugares de urgência, de emergência, essa tomada de decisão, ela tem que ser eminente, né? E ela acontece o tempo inteiro. Então, essa prática da literatura também nos melhora a nossa competência, né? Nossa competência profissional.
Marta, tu fala assim, né, dessas várias camadas, né? E a gente, como que a gente pode pensar os desafios, né? Principalmente na formação de leitores, que é uma coisa que tu menciona ali, nas tuas experiências, trazendo, né, a literatura para dentro dos institutos de saúde e colocando essas pessoas a refletirem sobre os textos, né? Existe assim um desafio, né, nesse momento. Fala também da questão da escrita, mas eu acho que a questão da leitura vem ainda antes, né, que é justamente a questão de tu parar para refletir antes, né, de qualquer coisa, né?
Então, isso, Pedro, realmente é um desafio, porque durante o meu doutorado, por exemplo, eu fiz várias propostas de oficinas com várias equipes, né? E sempre a primeira, não vou dizer sempre, mas assim, na grande parte das equipes, a primeira sensação é de um estranhamento, que isso está fora de lugar, né? A ideia, o que que a literatura tem a ver com a gente? Né? Então, assim, tem alguns estudos e tem uma norte-americana que foi uma pessoa que muito me ajudou e o grupo de Lisboa trabalha bastante a partir das disciplinas dela, que é a Rita Sharon. A Rita Sharon é uma médica norte-americana que fez sua formação em literatura e ela criou uma disciplina já há mais de 12 anos na universidade, que se chama Medicina Narrativa. Então, a Rita Sharon é uma grande base para nós, trabalhadores da saúde, uma grande referência, né? E ela traz algumas reflexões sobre isso, né? Que o profissional da saúde acha que usar ou lidar, entrar em contato com a obras criativas, né? E a obra literária enquanto algo do criativo, do sensível, não é uma coisa séria. Então, assim, um trabalhador da saúde que lança mão do lado criativo, do lado sensível, é um trabalhador não muito sério e que isso é perigoso. Né? Então, assim, tem vários estudos e pesquisas que falam disso, que a gente tem uma sensação que para eu ser um bom profissional, eu ser um profissional respeitado, eu tenho que ser muito sério. E a criação não é algo sério. Né? Freud já falava disso também, né? Então, assim, que depois que a gente vira adulto, parece que o lúdico, o criativo, o sensível não pode ser considerado para ser um bom profissional. Então, desconstruir isso com o trabalhador da saúde é o primeiro desafio, né? Então as pessoas têm um estranhamento sobre isso. O que que vai acontecendo à medida que a gente vai propondo isso e as pessoas topam, né? No final do encontro, as pessoas, nossa, como foi bom! Como eu precisava disso! Como eu estava precisando desse momento, né? E aí a gente começa a olhar por que estava precisando, porque, na verdade, se nós formos olhar qualquer um, né, em qualquer espaço, eu falo do lugar da área da saúde, mas qualquer um que trabalha com o outro, trabalha no coletivo, que precisa, né, desenvolver isso que eu comentei antes, da questão da empatia, da escuta ao outro, precisa de literatura, né? Precisa dessa arte que tanto nos ajuda e nos apoia a ver o mundo. Então, por isso que quando eu faço as propostas, a gente faz propostas em tempos curtos, porque a primeira sensação é que isso é perda de tempo, né? Então, assim, eu vou parar de fazer coisas importantes, vou perder meu tempo para ler. E a gente insiste que isso, para ser potente na equipe, no trabalho coletivo, porque uma das premissas do trabalho no Sistema Único de Saúde, no SUS, é o trabalho interdisciplinar, né? Que a gente aprenda a trabalhar todo mundo em prol de uma outra pessoa, mas que a gente aprenda a trabalhar coletivamente, né? Por isso que a gente aposta que a leitura no ambiente de trabalho, no espaço de trabalho, respeitar a opinião do outro, respeitar o sentimento do outro em relação àquilo, é fundamental. Pedro, começa a falar e não para, então preciso que tu me interrompa e siga perguntando, porque é possível que eu vá fugindo um pouco das tuas perguntas, né?
Não, tá
Mas.
ótimo, tá ótimo. Marta, uma questão que tu traz, né, principalmente no teu texto ali especificamente, é a questão da literatura como forma de inclusão pelo uso da narrativa, e principalmente quando a gente salienta a questão do quanto a narrativa e a literatura não são elementos exclusivos de gente culta, como tu bem coloca, que seria um termo assim, como se fosse popularizado, né? Que a literatura seria algo exclusivo, né? Como que é pensar isso, tendo em vista que em áreas de grande áreas da área da saúde, por exemplo, que tem profissionais de todos os tipos e todos os níveis, né? De escolaridade também. A gente pode enxergar, né, vários pontos de vista, né, com relação.
É, isso é bem importante, porque quando a gente propõe, isso que eu falei, né, a ideia é que a gente possa propor para toda a equipe. E é inegável que existe, não só no campo da saúde, mas assim, no campo da saúde e no campo hospitalar, é algo que todo mundo vive e já viveu essa experiência da hierarquia profissional, né? Então, assim, o saber médico, o saber de alguns profissionais vale mais do que outros, né? Então, assim, isso está na nossa formação, está na nossa cultura, e é muito difícil a gente lidar com essa coisa que é estrutural da nossa formação, né? Da nossa cultura. Então, quando se propõe uma vivência que já começa por aí, todo mundo participar, é o técnico de enfermagem, é o profissional que trabalha com a higienização, às vezes o vigilante também trabalha, com o enfermeiro, muitas vezes o enfermeiro é o chefe da unidade da equipe, então assim, como lidar com isso? Então, poder pensar, por exemplo, quais são os textos que facilitam isso, né? Quais são os textos que podem trazer algo que todo mundo possa dizer, dessa experiência eu tenho o que dizer, né? Então, por exemplo, a gente começa com ou algum conto infantil, algum conto que fale da infância. Então, como um exemplo, eu acho que até nesse artigo eu comento, dos primeiros textos que eu costumo usar é isso, é contos de história infantil, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, ou alguma outra obra mais atual, enfim, mas que fale da infância. Por quê? A infância é uma experiência que todo mundo viveu. Se foi boa, se foi ruim, se foi melhor, se foi pior, se eu lembro muito ou lembro pouco, é algo que todo mundo tem o que dizer. Então, assim, poder ler sobre a infância, porque, na verdade, a literatura sempre nos aproxima e a gente consegue ler e compreender um texto a partir das nossas experiências prévias, né? Então, à medida que eu vou tendo algo que está naquele texto que remete a uma experiência minha, eu consigo. É que eu consigo, eu tenho mais possibilidade de explorar, né, minhas emoções, meus sentimentos. Então, assim, sempre algo daquele personagem que conversa com a minha experiência prévia ajuda nessa partilha. Então, poder pensar em textos mais simples, né? O de Fernando Veríssimo é um que tem muitas crônicas que nos ajudam a falar do cotidiano, da experiência do cotidiano. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a prática, o estudo, então, a minha formação no campo da literatura me ajudou muito a compreender quais são os textos possíveis e que ajudam, né, a pensar em propor de leitura coletiva num grupo. Então, textos menores, né, com um tempo de leitura possível para ler com todo mundo junto. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Então, assim, o que que a gente vai propor, para quem? Então, um pouco isso, sim. Então, isso eu sempre digo para nós profissionais da saúde, nós temos que saber também qual é o nosso lugar, né? Porque, assim, nós não somos professores de literatura, nós não somos profissionais desse campo, então a gente precisa juntar os parceiros, né? E aprender um pouco mais antes de levar isso para a prática, porque tem todo um cuidado, né, que tem que ser, ter um conhecimento e um estudo prévio para poder propor isso para o outro também, né? Porque no momento que a gente propõe algo que tem a intenção de desvelar sentimentos, emoções, opiniões divergentes, tem que ter um cuidado, que pode aparecer de tudo, né? Então a gente tem que ter um estudo prévio que nos ajude, que nos apoie para isso também.
Sim, com certeza. Marta, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo. É um tema super interessante. A gente poderia continuar conversando por bastante tempo ainda. Queria que tu indicasse para as pessoas onde elas podem entrar em contato contigo, caso se interessem, como elas podem conseguir o livro e tudo mais.
O livro a gente pode conseguir pelo site da editora da URCS. Né? Ele está lá, está disponível. E os nossos contatos dos autores, eu acho que está no próprio livro. Mas, não sei, posso deixar meu e-mail aqui, que é martaorofino@gmail.com, se alguém tiver interesse, bater mais papo. Dá para perceber que, falando desse assunto, eu não paro mais, né? Porque é uma paixão minha. Então, fico à disposição também, Pedro, e obrigado pela oportunidade da gente conversar. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom?
Beleza, muito obrigado, Marta. Hoje no Folhetim conversamos com a terapeuta ocupacional Marta Orofino. Falamos com ela sobre o livro Literatura na Vida, obra organizada por ela e pelo professor Luiz Augusto Fischer. A coletânea sai pela editora da URGS. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e David Soares. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.